11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegamos ao último 11 minutos em 2025. Durante todo o ano, destacamos nesse espaço os principais acontecimentos do esporte com uma quedinha ligeira para o futebol.
E claro, a corneta correu solta por aqui. Foram muitas caneladas, mas sempre com carinho.
E o Adriano Faria não perde a chance de cornetar. Comentário dele, hein? Interessante. Os times dos três participantes do 11 de hoje, Vasco, Palmeiras e Botafogo, passaram em branco em 2025. Gente, tudo isso entre aspas do Adriano Faria, tá? Não ganharam nem taça de jogo de casados contra solteiros. Ai, gente, que abuso.
Que abuso, realmente.
Só o Vasco, que ainda tem remotas chances, ou remotas bem nas palavras do Adriano Faria, de faturar alguma coisa. Olha que abuso. Ele nem vem, mas ele vem canelar a gente no 11 minutos. Bom dia, Pedro.
Bom dia, não. Hoje é bonjour.
Bonjour. Ai, gente.
Raquel, bonjour, Ana Beatriz, como vai? Como vão vocês? Tudo bem com vocês? Como
tudo
vão?
Tudo jóia. Ele não esperou nem a gente chegar na pauta Mengão para dar um bonjour. Ah, gente, não se aguentou, né?
Não, pelo amor de Deus. Alguma coisa boa tinha que ter acontecido, né? Aí apareceu o goleiro Sanfonove, né? Sanfonove, o santo, chegou lá e pegou 4 pênaltis, graças a Deus. E fez a gente ter um mínimo de paz nesse final de ano, né?
Imagina, porque se o Flamengo tivesse ganho mais essa, né? Pelo amor de Deus, gente, insuportável seria. Exatamente. Aguentar o Flamengo.
A minha voz já não tá essa maravilha toda. Eu poderia dizer, hoje não dá pra mim não, entendeu? Eu poderia...
se tivesse dado pro Flamengo, né?
Exato.
Se atacar o atestado, Pedro Príncipe.
Exato. Pedro. Mas eu não podia fazer isso no último, não tava aqui em todas as edições. Aí no último o cara faz isso, não dá.
Não. Né? Olha, eu arrisco dizer que essa voz já estava melhor e que depois, na gritaria contra anti-Flamengo, contra e a favor do goleiro, o goleiro russo...
Pode ser, é possível.
Tenha piorado um pouco.
Pode ser, eu acho que sua teoria tem algum fundamento, Raquel.
Tá bom, daqui a pouco, então, a gente vai voltar a falar de futebol. Vamos falar aqui sobre um projeto no Senado que quer oferecer academias de ginástica gratuitas de uso coletivo em todo o país.
O autor da proposta acredita que a iniciativa vai desafogar as unidades de saúde ao combater o sedentarismo. A repórter é a Marcela Cunha.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apresentou uma proposta que cria o Programa Nacional de Academias Públicas, chamado de PRONAP. A ideia é que a União apoie financeiramente a instalação e a manutenção de academias de ginástica gratuitas em cidades de todo o país. Para Sérgio Petecão, oferecer espaços seguros e gratuitos para a prática de exercícios físicos é a melhor forma de combater o sedentarismo e a obesidade.
São espaços gratuitos, que hoje nós temos muitas academias, mas são academias que o cidadão tem que pagar. E tem muitas pessoas que não têm condições financeiras de pagar a academia. Mas para que isso possa acontecer, a maioria das prefeituras não tem condição. O governo federal vai poder alocar recursos. Com certeza, esse programa vai ajudar e ajudar muito, principalmente aquelas pessoas que atingiram uma certa idade e precisam fazer exercício para melhorar a sua saúde.
O programa prevê academias voltadas para todas as idades, sempre com acompanhamento de profissional de educação física. Segundo Sérgio Petecão, investir em atividade física previne doenças e reduz a pressão sobre o Sistema Único de Saúde.
No momento que aquele cidadão recupera a sua saúde, é menos um paciente que vai estar superlotando aí as unidades de saúde, as UPAs, os pronto-socorro. Tem muitas pessoas que são diagnosticadas com doenças que exigem que ele pratique esporte, mas ele não tem condições financeiras de cumprir aquela determinação médica.
Para viabilizar o projeto, o governo federal poderá fazer parcerias com estados, municípios, entidades do Sistema S, como o SESI, organizações da sociedade civil, além da iniciativa privada.
Gente, vamos falar a verdade, que as duas principais desculpas de quem quer continuar no sedentarismo são: primeiro, não tenho tempo, e segundo, não tenho dinheiro para pagar a academia.
Grana.
Pois é, então uma dessas desculpas agora pode estar acabando, pode estar chegando ao fim, porque com essas academias de ginástica gratuitas de uso coletivo, seria maravilhoso, né? Dá para todo mundo aí, pelo menos, arriscar um começo aí, porque é o mais difícil, né? Começar a fazer atividade, né, Pedro?
Eu acho que na teoria o projeto é sensacional. Uhum. Agora, eu não vejo viabilidade muito simples, mesmo com parcerias aí que o senador pretende estabelecer no projeto, tudo. Eu acho complicado de ver isso na prática a curto prazo, sabe? Porque você tem que ter espaço, você tem que ter estrutura, porque também não adianta fazer o projeto de qualquer forma, porque você está lidando com a saúde das pessoas. Então é o corpo das pessoas, tudo. Então se você não mantiver uma estrutura decente para que a pessoa vá lá e faça o seu exercício, também não adianta muita coisa. Então a viabilidade disso para mim, por uma questão de espaço, por uma questão de estrutura, é complicado. Tomara que aconteça tudo, mas como eu disse, a curto prazo eu não vejo isso acontecendo, não.
Tem que
posso
ser bem
estar sendo
estudado,
pessimista.
É porque também precisa, além do espaço, né, Pedro, que também precisa de manutenção, de cuidado de uma pessoa responsável,
isso.
O equipamento também, né?
Esse
o equipamento
eu tô falando,
precisa de cuidado, precisa de manutenção e tem que ter realmente um professor, um profissional de educação física, né, para acompanhar, porque também não adianta nada você ir numa academia dessa, fazer lá qualquer coisa que não está adiantando nada, ou até se machucar às vezes, né, fazer coisa errada.
Olha, eu frequento bastante o serviço de fisioterapia, né, e o que acontece muitas vezes a gente vê as pessoas que foram lesionadas fazendo exercício de maneira errada numa academia paga com um profissional acompanhando, né, então teria que haver, realmente, você tem razão, Pedro, não é uma coisa imediata, né, agora você sabe, Pedro, eu tava fazendo a produção do... da Rádio França Internacional e da Rádio ONU essa semana, e a Organização Pan-Americana da Saúde, que vai fazer um grande investimento, está promovendo cartilhas, uma cartilha para o cuidado com a hipertensão, principalmente para as Américas, né? Não só, né? Uhum. As Américas, a América Latina, América Central, América do Norte, porque diz que a quantidade de gente que morre em razão de problema de cardiopatias e de problemas neurológicos, a gente coloca aí, né, o AVC, por causa da pressão alta, que é uma coisa que a prática física, a prática do exercício físico bem feita ajuda, né? É muito grande. Então, realmente, quer dizer, a ideia do senador é muito boa, né? Agora, realmente, é uma coisa que teria que demora um tempo, mas se for aplicada, vai gerar benefícios maravilhosos, né?
Sem dúvida.
É verdade, vamos esperar e vamos torcer aí para que tudo dê certo. Realmente tem que pensar em vários pontos,
São
né?
várias vertentes aí,
várias
né?
Vertentes.
Exatamente.
Mas vamos torcer aí para dar certo, para a gente melhorar essa questão do sedentarismo, que como a Ana Beatriz lembrou, realmente está ligada a várias outras doenças, né? Não é só uma questão de estética, não. É uma questão também de você conseguir ser independente na sua velhice e de você...
É autonomia,
também,
né?
Ter autonomia e você prevenir outras doenças que estão ligadas ao coração, aí à pressão alta, né? Bom, vamos torcer para chegar aí ao ponto ideal e a gente conseguir realmente levar a academia aí para todo mundo, seria ótimo. E vamos então falar de futebol, que o Pedro Pincer está até se coçando, já doido para falar do Flamengo. Conta aí para a gente um pouco desse jogo. O que você achou do jogo? O Flamengo foi tão mal assim como as pessoas estão achando? O pessoal diz que chutaram tão mal como nunca na vida.
Não, eu acho assim, o jogo em si, como eu brinquei, né? O Flamengo foi bicampeão do torneio de igual para igual. Porque no último Mundial que o Flamengo jogou, ele foi a final contra o Liverpool. E... Ah, nossa, jogamos de igual para igual, mas perdeu de 1-0. E agora jogamos de igual para igual com o Paris Saint-Germain, que apenas um clube brasileiro venceu esse ano.
Que foi?
Não vou nem
que
dizer
foi?
Qual.
Botafogo.
Qual que foi o Botafogo? Botafogo.
Ele sempre tem que lembrar isso.
Tem que lembrar isso.
E agora
eles
igual
também
pra
lembram.
Igual e agora perderam nos pênaltis, né? Mas assim, falando sério agora, foi um jogo muito parelho.
Foi.
Né? A gente, quando o Paris Saint-Germain fez 1-0, a gente imaginava que fosse ali sair o segundo gol e a coisa fosse pender para o time francês. Não foi o que aconteceu. O Flamengo não teve grandes chances, mas foi um jogo muito equilibrado. Aconteceu o penal do brasileiro Marquinhos em cima do Arrascaeta, e aí aconteceu o empate, quer dizer. E aí quando e o goleiro Rossi jogando muito mal do Flamengo, tentando entregar ali de tudo que foi jeito.
Uma partida bem ruim do Rossi, né?
Exatamente. E aí quando foi para os pênaltis, a gente imaginou assim, tudo que esse goleiro não agarrou durante o jogo, ele vai pegar pênalti, porque o Flamengo chegou durante a Libertadores, ele foi uma figura muito importante, né, na conquista tudo. E eu vou dizer a você que eu não conhecia o goleiro russo. Então eu não sabia o que esperar. Né? E aí acabou acontecendo o contrário, graças a Deus.
Foi uma mega surpresa esse goleiro, né?
Foi. E o goleiro acabou pegando 4 pênaltis.
Impressionante.
E o Flamengo acabou, pelo menos esse título, perdendo. Mas foi uma campanha do Flamengo ao longo do ano espetacular, né? Ganhando praticamente tudo que disputou, mas o Mundial aí acabou não conseguindo. Né?
É verdade. Mas todo mundo assistiu esse jogo, né? Torcendo contra ou a favor do Flamengo. Legal.
Sem dúvida.
Agora vamos falar então de pré-Libertadores. A gente tem Bahia e Botafogo aí. Conta pra gente, Pedro.
Vamos lá. Assim, o sorteio pro Bahia foi muito camarada, né? Que o Bahia joga contra um time chamado O'Higgins, do Chile. E tem tudo pra passar de fase. Agora eu não sei nem contra quem eles jogam na... Se eles passarem do O'Higgins, aí eu vou ficar devendo pra você. Não sei se você tem aí.
Não, não tem.
Mas o Bahia tem grande, grande possibilidade. Ao contrário do Botafogo, que já vai começar a pré-Libertadores aí, jogando contra o Bolívia, o terceiro representante da Bolívia, que pode ser ou o The Strongest ou o Nacional de Potosí. E isso logisticamente é bastante complicado, porque são times que jogam lá na altitude, que é o caso do The Strongest, que joga em La Paz. E tem o Nacional de Potosí, que joga na altitude da altitude.
Eita!
Porque Potosí são 4.100 de altura, né? Então é bastante complicado.
É futebol em apneia, né, Pedro?
Exatamente.
O pessoal não respira, é impressionante.
Exatamente. Tudo bem que o Botafogo vai disputar o segundo jogo em casa, mas depender do que acontecer lá no morro,
verdade,
pode ser que não adiante nada. E na segunda fase, se ele passar... Ele pega ou o Argentino Júnior, que não é um time muito tecnicamente maravilhoso da Argentina, mas é um time tradicional, e você jogar contra time argentino nunca é fácil em mata-mata, ou a LDU, que foi o time que eliminou o Botafogo no ano passado, nessa Libertadores, e chegou à semifinal, quase tirando inclusive o Palmeiras da Ana Beatriz. Né? Então vai ser um mata-mata aí, pré-Libertadores, bastante complicado pro Botafogo, que inclusive está sem técnico.
Pois é.
Visto que o italiano Davide Ancelotti pediu as suas contas, né? Por conta de várias situações, ele acabou pedindo para sair. Então,
temos...
o Botafogo vive uma incógnita nesse momento.
E previsão de pedreira na pré-Libertadores.
Totalmente.
Para o Botafogo.
Sim.
Vamos aguardar, né? Vamos esperar aí para ver o que vai dar, mas torcendo sempre para o time do amigo Pedro Pincer, lógico, né, Pedro?
Obrigado.
Ó, então, vamos falar agora, já que eu falei do seu time, você vai falar do meu agora. Vamos falar da final da Copa do Brasil. O que, que você achou do primeiro jogo? Eu achei, isentamente falando, que o Vasco foi bem, conseguiu segurar ali. A torcida estava muito forte. E assim, eu achei que o 0-0 foi bom pro Vasco.
Não, assim, vamos lá. Depois que você assiste a preliminar de Vasco e Corinthians, que foi o Flamengo e Paris Saint-Germain, você assiste o Vasco e Corinthians, parece outro esporte.
É verdade.
Né? O nível técnico foi muito ruim do Vasco e Corinthians.
Foi bem lento
tava,
o jogo, né?
Pra quem tava sentado assistindo futebol, sem envolvimento emocional com a partida, tecnicamente foi bem ruim. Né? Agora, o Vasco teve um mérito realmente de segurar o Corinthians e tem muita chance de voltar a ganhar um título depois de 14 anos, né? Muito tempo. E o Vasco jogando no Maracanã no domingo tem muita chance de buscar o resultado. E agora, por conta dessa boa performance, digamos, dentro da arena do Corinthians.
É, o primeiro jogo acho que foi, deu melhor para o Vasco, né? Vamos Sem ver dúvida. O que vai dar no segundo aí no Maracanã, torcer para os vascaínos que estiverem presentes lá fazerem bonito, como fizeram no último jogo que o Vasco
lotado,
né, jogou lá, acho que foi com o Fluminense, não foi? No Maracanã, que realmente
isso,
a torcida deu muito
final,
show,
exatamente.
Foi bem legal. Vamos torcer aí, eu vou torcer para, para que o Vasco consiga aí realmente, como você falou, depois de tanto tempo, né?
É, são 14 anos, né? E hoje em dia você não pode mais, por conta da regra de torcida visitante, ter uma coisa tipo assim, tipo uma invasão da outra torcida
pois
também.
É.
Né? Então, assim, vai ter, são 5% de torcedores corintianos na final, né? Então a média deve ser a média de 3.500, 4 mil pessoas torcendo pro Corinthians, e de resto o Maracanã tomado de vascaínos e todos sedentos, ávidos a conquistar esse título, que colocaria o Vasco até na Libertadores na fase de grupos, o que era uma coisa impensável há pouquíssimo tempo atrás. Então, tem tudo para ser um jogo muito interessante.
É, vamos esperar aí.
Boa sorte,
domingo.
Raquel.
Boa sorte, Raquel. Raquel, tem especialistas aí falando que o jogo pode ir pro pênalti. O que você acha?
Ah, tudo bem. Desde que a gente ganhe nos pênaltis, pode ser também. Tô aceitando tudo agora.
Olha, se for para pênalti, é aquilo que eu falei aqui na segunda-feira.
Pênalti,
O Léo Jardim foi decisivo contra o Botafogo nas quartas. Foi decisivo contra o Fluminense na semifinal. E embora o Hugo Souza também seja um excelente pegador de pênalti, o goleiro do Corinthians, o Léo Jardim,
ele salva o Vasco, literalmente.
Casa, o Vasco com mando de campo, o Vasco tem boa possibilidade, vamos ver. Se você me perguntar o meu palpite...
Me diga seu palpite.
O meu palpite é Vasco da Gama.
Olha que maravilha, o meu também, é claro, Ana.
O meu também, é Vasco
da
Gama.
Olha que maravilha, é claro, né?
Você
do Palmeiras, não vai falar que
da
Corinthians.
Você me perguntou a minha vontade, né?
Você
me perguntou o meu palpite.
Vamos lá.
Vou ficar com o seu palpite, então, né, Pedro?
O meu palpite é Vasco da Gama. Minha vontade não vem ao caso, deixa quieto.
Ai, meu Deus, que medo, hein?
Torcer pra rival é
demais, né? Não, tudo bem, eu já aceito o palpite.
É pela amizade, né? É pela amizade, Raquel é uma pessoa... Pessoa muito boa, né? Não, Pedro, é muito querida.
Eu vou ficar só com o seu palpite,
então. É tão rara do Vasco chegar na final, deixa ela aproveitar esse momento.
Deixa eu aproveitar, por favor. Tá, então vamos esperar para domingo para ver o que vai dar. Você tem algum destaque para hoje, para a gente finalizar o último 11 do ano?
Gente, eu queria agradecer o espaço esse ano só, porque é muito, muito gratificante para mim estar aqui toda semana falando de uma coisa que eu gosto tanto, que é o esporte, com gente tão legal, qualificada, bacana, e tendo essa interação com quem nos acompanha sempre. Então eu queria aproveitar esse momento do destaque só para agradecer o espaço durante o ano mesmo e esperar que a gente tenha um ano muito bacana em 2026, é ano de Copa do Mundo, tem muita coisa bacana para a gente discutir, conversar e cornetar no ano que vem também. Muito
certeza.
Obrigado. Era isso.
Valeu, bom. Pedro. Ano que vem, então, a gente volta a falar de tudo. Muito futebol e todos os outros esportes também, é claro. Brigadão, bom final de ano para você. E quem sabe na semana que vem a gente não consegue pelo menos falar um pouquinho do Vasco. Se o Vasco ganhar, é claro, senão a gente abafa o caso.
Do campeão da Copa do
exatamente.
Brasil. Tem que tocar o hino de alguém aí.
Pois é, vou ter que arranjar um espaço aqui no Conexão de uma hora.
Conexão de uma hora vai ter que ter o hino,
Tá bom, gente.
Vai fechar bem
muito
o ano.
Obrigado.
Valeu,
muito obrigado.
Pedro. Raquel,
um abraço, Ana. Primeira vez que a gente consegue trabalhar assim, tete a tete. Foi um prazer, muito obrigado.
Prazer.
E até o ano que vem, gente.
Até
obrigado aí por tudo. Feliz ano novo pra todo mundo.
Pra você também.